enfim, há disparidades enormes, e tanto é que nos países menos avançados, só 38% da população tem acesso à eletricidade, o que quer dizer que 62% da população não tem acesso à eletricidade. Isso se compara com os outros países em desenvolvimento, ou seja, aqueles que são países em desenvolvimento, mas que não são PMA, onde é só 10% da população que não tem acesso à eletricidade. Então, existe uma enorme disparidade entre os PMAs e os demais países em desenvolvimento.
Temos nesta lista muitos países da África, América Latina, Ásia, mas temos aqui alguns lusófonos. Portanto, à exceção de Brasil e Portugal, portanto, pode-nos dar um panorama em relação ao acesso à eletricidade?
Entre os PMAs lusófonos, há um paradoxo no sentido de que alguns desses PMAs que são ricos em matéria-prima energética, seja ela carvão, petróleo ou gás, mas isso não significa que isso garante o acesso à eletricidade à população. Então, nós temos uma situação em que em Angola é só aproximadamente 30% da população que tem acesso à eletricidade, ao passo que, no caso de Moçambique, é 20% somente da população que tem acesso à eletricidade, apesar de eles serem dois países ricos em matéria-prima energética, respectivamente o petróleo e o carvão. Mesmo no caso de Timor-Leste, é só 45% da população que tem acesso à eletricidade, apesar de ser outro país rico em petróleo. Ora, no caso da Guiné-Bissau, que não tem riqueza em matéria-prima energética, o nível de acesso à eletricidade é de somente 17%. Isso mostra que nos PMA lusófonos ainda existe um enorme déficit que deve ser preenchido em termos de acesso à eletricidade.
E agora, a partir destas eleições, atingir metas globais. Como é que estes países podem chegar a esse ponto desejado até 2030? E uma outra área que também seria importante seria as iniciativas de investimento que envolvem a infraestrutura renovável, não é verdade? Energia renovável. Como é que estaríamos quanto a estes aspectos?
Exatamente. Há um cálculo que diz que para atingir essa meta é dada pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 7, que prevê o acesso universal à eletricidade até 2030. Esse é o maior desafio para se atingir essa meta, é justamente nos PMA, porque há esses enormes déficits de que nós falamos. Então, isso exige investimentos enormes. Há cálculos que apontam para a necessidade de um investimento de 12 bilhões de dólares por ano até 40 bilhões de dólares por ano para assegurar o acesso universal à eletricidade nos PMA. Ora, e quais tipos de energia são necessárias para assegurar esse acesso universal? É necessário que haja uma combinação de diferentes fontes de energia, das energias tradicionais do tipo hidrelétrica, em menor escala as termoelétricas, mas as energias renováveis têm um papel muito importante a jogar em assegurar o acesso universal nesses países, nos PMAs, porque eles são uma forma de energia mais limpa e que, ao mesmo tempo, permitem uma escala menor de investimento e um tempo menor de retorno sobre investimento que as tradicionais estruturas termoelétricas e hidrelétricas, que são investimentos em larga escala.
Rolf Droga, muito obrigado por esta entrevista à ONU News. Algo mais a dizer-nos sobre este relatório que foi lançado em Genebra e em várias outras cidades do mundo?
Esse relatório chama a atenção para o fato que, para assegurar o acesso universal à eletricidade para toda a população do mundo, inclusive a população dos PMA, há que se considerar não somente o acesso por parte das famílias e dos consumidores individuais, mas especialmente espaço por parte dos produtores, das empresas industriais, comerciais, de serviços e da agricultura. É justamente a demanda comercial e industrial que tem uma massa maior e que tem uma capacidade de pagamento maior, que vai justificar os investimentos enormes que são necessários para se chegar ao acesso universal. Ou seja, há que se dar um peso igual à demanda individual e das famílias e à demanda comercial por eletricidade.